Hebreus capítulo 12. Eu vou ler com os irmãos duas referências bíblicas. A primeira é Hebreus capítulo 12, verso 1. E a segunda, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24 ao 27. Vamos então, Hebreus 12, verso de número 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24. Volte um pouquinho, alguns livros, algumas cartas, epístolas, e localize aí 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Permita, meu Deus, que sejamos instruídos, confrontados, que sejamos alertados, que sejamos exortados e que cresçamos através da tua palavra e a coloquemos em prática. Nos ajuda, meu Deus, ajuda os meus irmãos, ajuda a mim e ajuda a expor a tua palavra com clareza, graça e unção do Senhor, para que todos sejamos abençoados. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, todos nós sabemos que a salvação é pela graça. Sabemos que a salvação vem da parte de Deus para nós. Todos nós sabemos que a salvação se dá instantaneamente, mediante o ato de crer, de confessar e de assumir uma vida de compromisso com Deus, óbvio, né? Estamos entrevistando os irmãos que irão se batizar daqui a algumas, duas semanas ou três, e é muito comum eles falarem assim: ah, pastor, eu não sei se eu estou preparado, acho que não estou, e aquela dúvida se tal não preparado é comum acontecer, e a gente sempre explica que, na verdade, o preparo para um momento como esse consiste muito mais na decisão do indivíduo pelo Evangelho, por Cristo, do que um conhecimento amplo, o entendimento de tudo que normalmente alguém que está iniciando a caminhada não pode, não consegue ter. Se bobear, até gente que está há tempo na caminhada não tem, quanto mais alguém que está começando. Então, o batismo, estar pronto para ele, consiste nessa decisão, pela palavra, pela obediência, pelo evangelho, etc. Então, a salvação se dá, voltando aqui, da parte de Deus para nós, mediante a fé, ao ato substitutivo de Cristo por nós. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Porém, nós sabemos que quando confessamos a Cristo, nós temos uma jornada, nós temos uma caminhada pela frente. E eu gosto de comparar essa caminhada, lendo a Escritura, a gente consegue associar essa caminhada a uma maratona. A vida cristã não é um tiro curto de 100 metros, mas é uma maratona. Você sabe que há diferença entre uma modalidade e outra. A diferença de perfil de atleta para uma modalidade e para outra. Há diferença de treino para uma modalidade e para outra. Você sabe que maratona é uma modalidade que exige das pessoas uma performance que tem a ver com resistência. Maratona é resistência. Uma maratona são 42 quilômetros, né? Alguém aí já correu uma maratona? Tem alguém que já? Já? Que legal. Mais alguém já correu maratona? Cadê? Só uma pessoa. Ali tem gente aqui. Já correu maratona? Também já correu. Alguém já correu meia maratona? Meia maratona, aí tem. Luciano, tem mais alguém? Alguém gosta de dar um... Silvério? Meia maratona? Não, todos nós fomos jovens. Então, dá licença. Menos de meia maratona. Alguém gosta de dar uma corridinha? Levanta a mão aí. Corridinha. Ah, corridinha. Dependendo da idade da gente, é uma corridinha que tem a ver com resistência. Não tem a ver com explosão. Alguém gosta de nadar? Natação, alguém gosta? Tem várias pessoas. Dependendo da idade, você vai exercitar essa modalidade esportiva, mas focando na resistência, não na explosão. Meu filho me ganha na musculação. Ele me ganha em algumas, mas ele não me ganha na natação. Sabe por quê? Porque eu fico nadando 50 minutos. 1.300 metros, 1.400, 1.500. Ali, 50 minutos. Pá, 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 pá. Eu não vou igual um desesperado, porque eu vou cansar. Se eu bater o braço com aquela força, com aquela rapidez, eu não vou aguentar ficar 50 minutos. Eu vou ficar 5. De vez em quando, o professor diz assim, vamos lá, aquele pique com toda a força, vai e volta trotando devagar. Você vai e volta na terceira ida, você já não aguenta, porque é outro preparo, é outro perfil de organismo, de atleta, enfim. O que eu estou tentando dizer é que a vida cristã não é um tiro curto de 100 metros, que o sujeito, aquele recordista, parece que ainda é o recordista atual, o Usain Bolt, é isso? Eu não me lembro o tempo dele, eu tinha isso anotado, agora não vou me lembrar, mas é o Usain Bolt, que é o recordista de 100 metros. O cara é um monstro, né? Daqui a alguns anos, o organismo dele, o físico, musculatura, enfim, não vai aguentar isso mais. Porque são modalidades... Oi? Já aposentou já, inclusive, né? Porque não suporta. Não tente fazer da vida cristã um tiro curto de 100 metros, porque você vai ficar no caminho. A vida cristã é comparada a uma maratona. Aliás, quantos você e eu já não vimos ficar pelo caminho? Não é verdade? Quantas pessoas você já não viu ficar pelo caminho? Quantos se batizaram, não ficaram pelo caminho? Quantos levantaram a mão para Jesus aqui um dia e não ficaram pelo caminho? Por razões e outras ficaram pelo caminho. Por quê? Se esqueceram que a vida cristã não é um tiro curto de 100 metros, mas é uma maratona. Exige resistência, exige preparação, exige algumas considerações que nós vamos ver aqui na nossa mensagem, senão a gente não chega lá, a gente fica pelo caminho. Alguns aspectos a respeito dessa corrida nós precisamos considerar. O primeiro deles é que um atleta não pode ter embaraço. Caso tenha, o rendimento fica comprometido e ele pode ser desqualificado. Aí eu coloquei essa figura aí, gente, porque isso aí É aquela corrida, de aquela meia maratona ou maratona, e você percebe que vários corredores estão com, lá pelo meio, gente com faixa, gente com adereços, gente com bagulhada, e você vê que esse pessoal que está fantasiado é o pessoal que vai ficando pelo caminho. É o pessoal que vai sendo, essas coisas vão representando embaraço para quem quer percorrer uma maratona. Quais são os embaraços de um maratonista? Eu selecionei alguns, mas eu estou aberto a sugestões. O primeiro deles, o peso do próprio corpo. Já viu alguém correr uma maratona, gente, com 120 quilos? É difícil. Não vai aguentar chegar ao final, é muito peso. Joelho não aguenta, tornozelo não aguenta, articulações não aguentam, normalmente não tem musculatura para dar sustentação para o sujeito conseguir suportar, não aguenta. Por outro lado, você já viu alguém, qual é a expressão que se usa quando está muito abaixo do peso? Anorexia, né? É alguém que está abaixo do peso. Anorexia, não sei se é essa expressão, mas vocês já entenderam. Está abaixo do peso. Oi? Raquítico? É, pode ser. Alguém raquítico, um adulto, muito abaixo do peso, também não tem musculatura, não vai aguentar. Então, peso pode ser um problema. Falta de disciplina pode ser um embaraço. Um maratonista não pode comer de tudo, comer qualquer coisa, qualquer bobagem. Ele, às vésperas da maratona, principalmente, ele tem que se alimentar corretamente, tem que se hidratar. Então, isso aí, falta de disciplina na alimentação, no treinamento, no sono. Se você não sabe, tem gente que se gaba todo e diz assim: eu durmo 3 horas por noite, está ótimo. Durmo 4 horas. Você não sabe a bobagem que você está falando. Você não sabe o prejuízo para o seu corpo que você está gerando. Você não tem ideia. Então, não fale isso, não. O corpo precisa se repor. E uma das formas mais importantes dessa reposição é o sono. Pastor, então, vou dormir 48 horas. Não estou falando disso, abençoado. Mas você precisa. Recomenda-se 7, 8 horas, pelo menos, de sono. Então, isso é um fator importante, que pode ser um fator de embaraço, e assim por diante. Pois bem, na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Se você quer correr a maratona cristã e um dia ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, você precisa tirar os embaraços da sua vida. Tem coisas na vida cristã que são embaraçosas. Uma delas, provavelmente, ou com certeza a principal, o pecado. O escritor aos Hebreus diz que o pecado que tão tenazmente nos assedia. Eu fui ver nessa palavra, o significado dela é o seguinte: persistentemente nos assedia. O pecado que ininterruptamente nos assedia. O pecado que consistentemente, sem trégua, nos assedia. E é isso mesmo, o pecado nos assedia constantemente. Não importa a idade, não importa se homem ou mulher, não importa se novo ou velho, não importa, o pecado nos assedia constantemente. E se você não é vigilante quanto a isso e vai fazendo essas concessões, isso vai ser um embaraço para a sua vida. O detalhe é que o embaraço não se instala de uma vez só e não imobiliza e compromete a corrida de uma vez só. Ele se instala de maneira sutil e vai imobilizando, enrolando a gente. De maneira sutil, você ainda consegue se movimentar no início, mas daí a pouco isso vai ficando mais limitado, e você daqui a pouco vai perceber um comprometimento sério na sua relação com Deus por causa do pecado. Negociar valores pode ser um embaraço. Desobediência pode ser um embaraço. Procrastinação pode ser um embaraço. A soberba, excesso de confiança em si mesmo, pode ser um embaraço. Há uma série de embaraços que se instalam na vida da gente, Pastor Marcelo, que a gente não percebe, que a gente não identifica num primeiro momento, mas ele vai aos pouquinhos imobilizando a nossa caminhada e a nossa trajetória. Portanto, o atleta, o cristão, o que ama a Deus, o que está nessa maratona da vida cristã, não pode ter embaraços, senão o seu rendimento, a sua caminhada fica comprometida e ele acaba sendo desqualificado. Segundo lugar, nessa caminhada nós precisamos percorrer com uma expectativa. Pode avançar. Qual é a expectativa? A expectativa do prêmio. Nós temos um prêmio esperando por nós. Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um ganha o prêmio. Tudo bem que ali, dependendo da modalidade, tem primeiro lugar, segundo lugar, mas a medalha principal é de um atleta ou de uma equipe, mas a medalha de ouro não vai para, vai para um. Ele está dizendo o seguinte: todos correm, mas só um leva o prêmio. E quer saber? É muito bom quando a gente é premiado. É muito bom quando a gente tem a recompensa de um esforço, o esforço de uma vida, o esforço de uma entrega, o esforço de uma renúncia, o esforço de uma dedicação, de um empenho, o esforço. Quando você tem um esforço premiado, Lúcio, é muito bom. É muito bom. Por isso que a gente gosta de vez em quando, sabe, chamar alguém, dar uma lembrancinha: fulano conseguiu atingir tal objetivo. E você, o ser humano é assim. A gente é assim, carne e osso. A gente gosta. Só que Paulo chama atenção para o seguinte: o prêmio daqueles que correm no estádio, é um prêmio, em primeiro lugar, corruptível. Não é um prêmio incorruptível. Você já deve ter ouvido falar, como eu, de gente que vendeu o prêmio. Você deve ter ouvido falar, assim como eu, de gente que teve o prêmio roubado. Não é isso? Roubaram o prêmio, sumiu, perdeu o prêmio, ou então teve que vender o prêmio. Significa que é um prêmio corruptível. É um prêmio que daí a pouco o outro vai lá e supera. Quanto a nós, não. A nossa coroa, o nosso prêmio, é um prêmio incorruptível. Preste atenção. A tua coroa é uma coroa conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Ninguém pode tomar de você. Seja fiel, permaneça firme. Quando o apóstolo João recebeu a revelação na ilha de Pátimos, Jesus deu-lhe mensagens, uma mensagem para cada igreja, né? As sete igrejas do Apocalipse. E cada uma dessas mensagens termina com uma promessa de recompensa para aqueles que vencerem. Para a igreja de Éfeso, ele termina dizendo: ao vencedor lhe darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna, ele diz: ao vencedor, de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. Para a igreja de Sardes, ao vencedor, será assim vestido de branco, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida, prêmio. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Para a igreja de Laodiceia, uma palavra dura de repreensão, de arrependimento: eis que estou à porta e bato, disse o Senhor. E no final ele diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei no trono com o meu Pai. João, capítulo 21, a partir do verso 2, ele diz assim, João, digo, o apóstolo, no livro de Apocalipse, então eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, como uma noiva adornada para o seu esposo, e ouvi uma voz do céu dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e ele será o seu Deus, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, prêmio, não haverá mais morte, prêmio, não haverá mais pranto, prêmio, nem clamor, não haverá dor, mas porque as primeiras coisas são passadas. Então o que estava sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Prêmio. O apóstolo Paulo em Romanos 8:18, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada. Prêmio. Não é um prêmio corruptível, não é um prêmio temporal sujeito a todas essas coisas, mas o nosso prêmio é um prêmio incorruptível, louvado seja o nome do nosso Deus. Há uma terceira consideração, que é o perigo de correr em vão e ser desqualificado. Paulo dizendo aos Coríntios, ele fala sobre isso, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Sabe o que eu parei nesse texto aqui, gente? Esmurro meu corpo, para que eu mesmo, tendo pregado a outros, não venha ser desqualificado. Imagina, você dizer para um, faz isso, faz aquilo, é assim, é desse jeito, ensina, ministra, orienta, fala, e de novo, e no final das contas, a própria pessoa ser desqualificada. Se o próprio apóstolo Paulo refletiu sobre isso, eu tenho que refletir. Se Paulo refletiu, Zazá, você precisa refletir, com todo respeito. Tânia, Sônia, Rômulo, nós precisamos refletir. O perigo de sermos desqualificados. E eu coloquei esse cara aí, porque ele foi desqualificado. Correu em vão. Porque depois da corrida, já sabe o motivo, né? Foram fazer um exame e descobriram que ele estava usando uma substância inadequada, que ele não poderia usar. Ele foi pego no exame antidoping, e ele foi desqualificado. Alta performance, correu, fez bonito, provavelmente recebeu aplausos, de repente até a própria medalha, porque até que se fizesse o exame, né, talvez ele tenha sido até premiado aí, eu não sei, mas eu só sei que ele foi desqualificado. E é um perigo, se a gente percorre a vida cristã desatentos de qualquer maneira, sermos desqualificados. Algumas coisas nos desqualificam, uma delas é a religiosidade. Aliás, eu creio que não há nada mais desqualificante do que a realidade, a religiosidade. A religiosidade desqualifica a gente, não é? Corrida em vão. Falta de conversão verdadeira é uma corrida em vão. De vez em quando eu estou batendo nisso aqui, hein? Falta de conversão verdadeira é correr em vão. Falta de conversão verdadeira. Tem muita gente convencida de que se converteu, mas nunca se converteu. Convertido tem frutos. Convertido tem fruto. O cara pode ser novinho de convertido, mas você já percebe fruto na vida dele. Quem é convertido é assim. Então, cuidado para não percorrer a vida cristã durante anos ou até décadas e nunca ter se convertido de verdade. É desqualificante. Esperar recompensa humana desqualifica a gente, compromete a corrida. Não priorizar o reino de Deus pode comprometer. Acomodação na vida espiritual pode ser um motivo de desqualificação. Quando se acomoda, está bom assim mesmo. Ah, estou satisfeito. Eu espero nesta manhã, irmãos, que não haja ninguém satisfeito com a sua vida, mas que todos nós tenhamos a consciência de que precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos andar para frente, precisamos evoluir, precisamos evangelizar, precisamos buscar mais a Deus, precisamos nos fortalecer, precisamos, nós precisamos. Que um templo bonito não seja motivo para acomodação para esta igreja, desta igreja. Não seja, não seja. Que o conforto que a gente hoje usufrui dele não seja motivo para a gente ficar achando que está tudo bom, está tudo ótimo. Não está. Tem coisas na minha vida e na sua que Deus precisa trabalhar, nós precisamos crescer, nós precisamos abandonar, nós precisamos ajustar, senão podemos ser desqualificados. Estão comigo até aqui? Nós precisamos, nessa corrida, vencer as inclinações naturais do corpo a cada dia. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Aí eu coloquei dois caras ali, ó. Um, tadinho, não precisa nem falar muito a respeito dele, está fazendo um esforço tremendo. Olha, se você parece com um desses aí, fica tranquilo, não tirei foto sua. Isso é coisa de internet mesmo. Eu fui achar um gordinho lá, barrigudo, que esse cara parece que está com a barriga cheia de macarrão, minha gente. Cheia de carboidrato lá dentro, gordo, barrigudo, não é? As inclinações do corpo. O outrozinho aqui embaixo, tadinho, ele está nadando, mas tu vê que ele está na guerra também. Ele está nadando, mas ele está na luta. Ele está nadando, mas ele está na batalha também. O corpo tem inclinações naturais. Eu pergunto a você, faz parte da inclinação do corpo, naturalmente falando, acordar 4 da manhã para correr? Alguém pode dizer, eu amo fazer isso, pastor. Eu levanto com uma disposição que eu estou para ver igual. Não tem, irmão, não tem. Eu assisti uma entrevista há um tempo aí do Dr. Drauzio Varela, ele estava dizendo que se alguém, ele é maratonista, né? O homem tem acho que mais de 80 anos, ele é maratonista, e ele diz que se alguém pela manhã diz que acorda com essa vontade de fazer exercício com alta performance, mentira, é mentira, porque o corpo naturalmente quer uma caminha, o corpo quer um sono, o corpo quer um churrasco. Por que que jejuar é uma luta, amigo? É uma luta. O sujeito tem vertigem. O cara, outro dia alguém perguntou, pastor, posso jejuar de 11 da noite às 5 da manhã? Eu falei, toma vergonha nessa cara, rapaz. Vai se converter? Não, porque aí eu aproveito que eu já estou mesmo dormindo. É uma luta o jejum, porque você está mortificando a carne, você quer comer, na hora que dá o horário da sua comidinha, daqui a pouco é o horário do almoço, já está chegando. Você sabe qual é a pior hora para pedir conselho para o pastor? É quando acaba o culto da manhã. Pastor, e aí? Irmão, eu já estou rodando, já estou vendo um franguinho de padaria girando na minha frente assim, não vem pedir conselho depois do culto de manhã, porque você não funciona. Porque vai apertando, né? Tomei um cafezinho aqui, eram 8 da manhã, já meio-dia, 4 horas depois, é o tempo mesmo que a fome vai chegando. São as inclinações naturais do corpo, em relação à atividade física, em relação à comida. E se você quer ter saúde, você precisa vencer as inclinações naturais. Por isso que Paulo diz, eu esmurro meu próprio corpo. Esmurro. Alguém disse, é meio estranha essa declaração, mas é até interessante, que se você quer mortificar a carne, você tem que queimar a carne na fogueira. Mas não é botar alcatra no churrasco para fazer isso, não. Queimar a carne na fogueira. É no altar, é na oração, é buscando a Deus para você mortificar a sua carne. Porque a sua carne quer o pecado. Não importa se tu é solteiro, se você é casado, se você tem 22 anos, 19 ou 80, não importa. A tua carne quer o pecado. Mas até de alguém de 80 anos, pode acreditar, meu filho. A pessoa está assim, tá, mas a carne dela quer o pecado. É assim que nós somos. E o pecado tem uma força inerente a ele mesmo. O pecado que a gente precisa lutar contra essas inclinações naturais do nosso corpo. A gente precisa. Por isso que Paulo manda resistir ao diabo. Mas as paixões dessa carne, ele manda a gente fugir. Sai fora. Onde é que está o seu ponto frágil no aspecto carnal? Onde é que está? Você sabe. Tem coisas que pode colocar na tua frente que você não vai ter problema nenhum. Tem gente que não tem problema com bebida, por exemplo, não, porque nunca não gosta, nunca bebeu, nunca tem problema com isso. Tem gente que tem. Você não pode ficar à beira de um limite, porque você vai para o abismo, né? E assim por diante. Então, nós precisamos vencer as inclinações naturais do nosso corpo. Quinto lugar, meus irmãos, e último, a corrida precisa ser sem interrupção. Versículo 24, corram de tal maneira, mas de tal maneira. Não é para parar, não. Olha para mim, não pare. Não precisa ter pressa, mas não pare. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: vocês corriam bem, quem impediu de continuarem a obedecer à verdade? Estavam indo bem, estavam caminhando bem. Quem foi que impediu? Então, permaneça firme nessa corrida. Fortaleça-se nessa corrida. Não esmoreça na corrida da fé. Jamais desvie os olhos da cruz. Pode passar para o próximo. É da cruz que vem a nossa vitória. Não tire os olhos da cruz. Não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos da cruz. É de lá que vem a nossa vitória. De vez em quando você não pode olhar para... Não dá para olhar muito para o lado, não. Você tem que olhar para Cristo mesmo. De vez em quando não dá nem para olhar para pastor. Você tem que olhar para Cristo. É para o alvo. É de lá que vem a nossa vitória. Quais são os pesos? Eu quero terminar minha palavra fazendo essa pergunta. Quais são os pesos que eventualmente você tem carregado e que hoje você quer dizer: Senhor, eu preciso me desvencilhar disso. Minha vida espiritual está comprometida, está lenta, está cansativa. Eu preciso me desvencilhar. Pode parecer bobagem, pode parecer uma coisa sem muita importância, mas você precisa se desvencilhar disso.